A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o trabalho desenvolvido no Fórum Descentralizado da Cidade Industrial. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o juiz Felipe Forte Cobo, que é diretor do Fórum. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Felipe. Boa tarde, doutor, e muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer vir aqui conversar sobre as nossas atividades para os nossos jurisdicionados.
E, doutor, para a gente começar a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quando e como surgiu a necessidade de instalar fóruns descentralizados como o da SIC?
Na verdade, a formação dos descentralizados, como ela se dá hoje, ela volta a 2012, quando o Poder Judiciário do Estado do Paraná percebeu que em Curitiba, uma cidade com aproximadamente 1 milhão e 800 mil habitantes, havia uma grande parte da população morando na periferia, fazendo com que o judiciário, em termos físicos, estivesse distante dessa população, que teria que se deslocar por grandes vias e por muito tempo até chegar ao prédio da justiça. Então, em 2012, começou a descentralização dos fóruns aqui de Curitiba, por meio de dois projetos, que foram o de descentralização da Santa Felicidade, então existe um fórum descentralizado em Santa Felicidade, e descentralização do fórum da vara descentralizada da Cidade Industrial. Hoje já são mais descentralizados. Hoje nós somos em 5 descentralizados. Além da Santa Felicidade, nós temos a Cidade Industrial, nós temos o Boqueirão, o Pinheirinho e o Sítio Cercado, também conhecido como Bairro Novo.
Doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a importância dessa aproximação entre o Poder Judiciário e a comunidade. Por que que isso é importante?
Então, na verdade, o projeto, ele inicia com uma percepção geográfica de distância, mas ele vai além, porque o que acontece é que as competências dessas varas, que nós podemos tratar mais adiante, elas foram desenhadas para atender aquelas demandas que são mais prementes, mais diárias dessas populações que estão na periferia. Então, no caso da descentralização dos juizados especiais civil, criminal, família e infância, que são as competências lá, a gente pode conversar mais a respeito, você verifica que essa aproximação implicou um ganho de cidadania. As pessoas conseguem ter os seus problemas mais comuns do dia a dia resolvidos de forma mais efetiva e rápida e próxima, sentindo uma inclusão no Estado de Direito.
Doutor, agora eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre, em linhas gerais, qual é o trabalho desenvolvido pelo Fórum Descentralizado da SIC. E quais são as competências do Fórum e as pessoas de qual região podem ser atendidas nele?
Especificamente, a vara descentralizada da Cidade Industrial, ela atende os bairros da Cidade Industrial, Augusta, São Miguel e Riviera. Então, todas as pessoas que estão nessa localidade, hoje é uma população de aproximadamente 200 mil habitantes, pode se socorrer do Fórum da Cidade Industrial nas seguintes áreas, nas seguintes questões: Juizado Especial Civil, Juizado Especial Criminal, Família e Infância e Juventude. Então, nessas competências que nós chamamos, as pessoas podem se dirigir ao Fórum para tirar dúvidas. Nós lá temos uma defensoria pública instalada também. A defensoria pública presta serviços de advocacia para aqueles que não têm condições de custear do próprio bolso. Nós temos também, no caso do Juizado Especial Civil, um setor de reclamação que dispensa a necessidade de advogados, então nem precisaria o advogado para entrar com uma reclamação no Jato Especial Cível, e toda essa população, então, é socorrida pelo nosso fórum nessas áreas de atuação. Jato Especial Cível, Jato Especial Criminal, que são delitos de pequeno porte ofensivo, né, como nós dizemos. Nós temos ali, por exemplo, ameaça e injúria, difamação, calúnia. Lá também é o local para essa situação, como ainda as demandas de família e as de infância e juventude.
Uhum. Doutor, essa questão do advogado, a gente sabe que é uma questão que gera bastante dúvida na população de maneira geral, né? E sobre em quais situações é necessário que o cidadão contrate um advogado para entrar com um pedido, com uma demanda no fórum? Quando que isso é preciso?
Então, em regra, no nosso sistema, Jéssica, brasileiro de justiça, o advogado, ele deve estar sempre presente. Mas, né, em algumas situações, a lei excepcionalmente dispensa a presença do advogado. Lá, como eu estava dizendo, a gente tem a parte de Juizado Especial Cível e Juizado Especial Criminal. Né? No Juizado Especial Criminal, dependendo do delito, por exemplo, delitos de calúnia, injúria, difamação, é necessária a presença de um advogado, mas outros delitos, como ameaça, que nós temos lá, uhum, né, perturbação do sossego, não há necessidade de um advogado, porque o próprio Ministério Público promove a ação. Nesses casos criminais, até é importante dizer que muitas vezes a porta de entrada, na verdade, na quase totalidade das vezes, a porta de entrada não é diretamente no fórum, é via uma notícia crime, que a gente chama, ou seja, via uma denúncia policial. O sujeito, ele entra em contato, né, com a polícia, quer civil, quer militar, ele faz, né, a apresentação do fato delituoso, a polícia intervém e a polícia mesmo encaminha para a continuidade. Agora, nada impede também que, dependendo do crime, por exemplo, uma injúria, uma calúnia, uhum, que justamente são os que dependem de advogado, a parte possa diretamente entrar via judiciário. Agora, no caso do Juizado Especial Cível, nós temos o que a gente chama de causas de menor valor econômico, né? Então, causas até 40 salários mínimos, nós processamos ali pelo Juizado Especial Cível. Nessas causas, se elas forem até 20 salários mínimos, a pessoa está dispensada de entrar com um advogado. Então, ela pode, como eu disse na resposta anterior, ela pode ir direto ao setor de reclamação do fórum, vai haver ali uma pessoa que vai escrever, né, a gente chama de tomar termo, escrever qual é a reclamação dela, a queixa, contra quem que ela está movendo essa ação, uhum, é um contrato não cumprido, né, uma contratação de imóveis não entregues, uma dívida assumida, né, e não paga, às vezes até alguma outra situação que gera alguma pretensão de indenização. E se for até 20 salários mínimos, ela pode ir sem advogado, esse setor toma, né, no papel tudo que ela está dizendo e a gente encaminha o procedimento para frente. Acima desse valor, né, aí é necessário sim a presença de um advogado para propor a ação. A outra competência que a gente trabalha é a de família. Né? Uhum. Então, família, divórcio, guarda, alimentos. E nessa competência a gente trabalha até também a parte de sucessão, né? Que seria inventário, né? Alvarás para levantamento de valores. Nesses casos, sempre é necessário um advogado. Então, para a área de família, sempre é necessário um advogado. Como a gente sabe que, infelizmente, ali nós estamos numa região em que muitas pessoas, muitas vezes, não têm condições de custear um advogado, o que existe é a Defensoria Pública dentro do fórum, né? E, além da Defensoria Pública dentro do fórum, nós sempre aconselhamos os núcleos de prática jurídica, uhum, né? Ou seja, as faculdades de direito das universidades ali ao entorno, né? Elas têm núcleos de prática jurídica, que são compostos por advogados e alunos do curso de Direito e eles prestam essa assessoria gratuita às pessoas que não têm condições de arcar com os custos de um advogado. Eles então entram com a ação, promovem a defesa. Nós trabalhamos hoje ali com duas importantes faculdades de Direito, a Faculdade de Direito da Universidade Positivo e a Faculdade de Direito das Faculdades Integradas Santa Cruz. Esses dois parceiros são muito importantes para nós, para que nós consigamos dar esse acesso mesmo à população à justiça. Então, não é uma preocupação só de colocar o judiciário ali para julgar. Uhum. É a preocupação de colocar o judiciário de uma forma que as pessoas tenham como acioná-lo, né? Como ter ter acesso a ele, até transcendendo o que seria a função judicial, que a função judicial é basicamente julgar, né? Mas nós nos preocupamos de deixarmos muito fácil para a parte também o acesso a essa assistência de advogado nesses casos em que a pessoa não tem condições de custear.
Uhum. E, doutor Felipe, a demanda no fórum é muito grande. E conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as demandas mais corriqueiras no fórum. Quais são as principais situações?
Então, na verdade, nós temos uma demanda muito grande lá sim, né? Fruto e reflexo de uma população, como eu disse, de 200 mil habitantes, né? Em uma região que possui uma característica especial, no caso esses bairros, né, Augusta, São Miguel, Sique e Riviera, eles possuem uma característica de uma população com uma média de renda inferior à renda encontrada na população central de Curitiba e que, portanto, né, demanda por uma justiça próxima, mais perto, né, com essa possibilidade do auxílio de advogados gratuitos e apresentam como demandas mais comuns, né, justamente essas cobranças ou pedidos de indenização de valores mais baixos que se encaixam ao juizado especial cível, uhum, né, esses delitos que nós chamamos de pequeno potencial ofensivo, né, que são os delitos do juizado especial criminal, em que nós temos os crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia, nós temos as ameaças, nós temos as brigas de vizinho, muitas vezes, que são a causa, né, desse tipo de delito, né, a perturbação ao sossego também nós temos. E na área de família, aí sim nós infelizmente temos, né, como reflexo da fragmentação atual do conceito de família, né? Assim, um certo desvalor ou perda de valor que tem ocorrido com o conceito de família, né? Infelizmente, muitas brigas envolvendo a falha na convivência, né? Então, uhum, são disputas de guarda, são disputas de alimentos, disputas, né, variadas, né, partilha, interligadas ao núcleo familiar e que, na verdade, nós aconselhamos, e podemos também tratar disso aqui, sempre a saída consensual, né, porque justamente para esse tipo de circunstância, o fortalecimento da ideia de respeito ao próximo, de tentativa pacífica de solução de conflito, né, que deve ser tão presente na família, por isso que eu falei que infelizmente hoje a família tem sofrido uma certa degradação, porque, né, numa família em que esses conceitos estão bem sólidos, a tendência é que se consiga resolver fora do, uhum, judiciário essas questões. Na família é o que nós temos de mais comum.
Uhum. E, doutor, aproveitando que o senhor tocou no assunto, queria falar um pouquinho sobre essa questão da conciliação, se essa prática da conciliação é estimulada no fórum e quais são as vantagens de conciliar para a população.
Sim, a prática da conciliação lá é nosso carro-chefe, ela é muito, muito, muito incentivada, porque como juiz, né, agora falando um pouco da minha experiência pessoal, né, no campo profissional, como juiz o que eu verifico é que o juiz, ele é sempre um estranho, ele é sempre alguém que não conhece as partes, né, e que não viveu e não convive com as partes e não viveu todo o cenário fático que é o que está levando, né, agora a disputa, a demanda, né, o conflito ao juízo. Então, o juiz nada mais é do que um estranho, um terceiro que é chamado para resolver uma situação que ele vai tomar pé basicamente por meio do que nós chamamos de provas, uhum, né? Como ele não viu o fato, ele vai ter que reconstruir mentalmente o fato, né? E ele vai fazer isso por meio das provas. Ocorre que as provas não necessariamente permitem que o juiz faça uma reconstrução dos fatos, né, da forma como eles realmente aconteceram. Então, eu sempre digo, se nós tivermos um acidente de trânsito, uma batida, né, um motorista diz que a culpa foi do outro. Se, nesse cenário, né, eu tenho uma câmera de segurança que filma a batida, vai ser muito fácil verificar quem que deu causa ao acidente. Se eu não tenho essa câmera, aí eu às vezes vou atrás de testemunhas, né, que podem não ser encontradas, né, que mesmo sendo um crime o falso testemunho, podem querer correr o risco e mentir. E o juiz pode então entender que os fatos se passaram de uma outra forma, porque ele não estava lá presente, e como consequência ele vai aplicar um direito e uma decisão que não vai ser a decisão mais justa, né? Então, na verdade, percebendo que o juiz ele não presenciou o fato, ele não estava lá vivendo com as partes, e ele é um refém das provas, porque às vezes você pode ter uma prova boa e às vezes não, e isso vai dificultar a reconstrução dos fatos como eles se deram, né? O juiz, ele pode sim, mesmo sendo o melhor juiz, o mais dedicado, o mais atencioso, ele pode sim proferir decisões injustas. Já num acordo não, porque num acordo quem está construindo a decisão são os próprios envolvidos, são aqueles que de fato sabem o que se passou, né? São aqueles que na área de família tem outros sentimentos envolvidos, né? Tem uma história juntos, né? De envolvimento. Uhum. Então, para eles construir a solução, é uma solução que tende a ser mais justa, porque é construída pelos próprios envolvidos, ponderando coisas que o juiz jamais poderia ponderar. Então, eu costumo dizer, por exemplo, na partilha, né, do divórcio de bens dos casados. Ora, o juiz tem que passar uma régua e dividir no meio, e não tem outro fundamento para fazer e outra decisão para dar. Às vezes eu tenho casos em que ou o homem ou a mulher, né, por um sentimento de gratidão, gratidão pelo relacionamento, gratidão com a criação dos filhos, eles acordam em fazer uma divisão que não é meio a meio. Eles acordam em 60% fica para um, 40% para outro, 70% para um, 30% para outro. Eles podem fazer isso? Eles podem. Uhum. Porque no acordo eles podem levar em consideração justamente esses sentimentos. Eles podem levar em consideração uma divisão que não seja aquela propriamente prescrita pela lei, né? No caso, principalmente envolvendo crianças. O ideal é sempre que os pais se entendam sobre como que vai ser a guarda, como que vai ser a visitação, o contato. Como é que o juiz, que é um estranho, que nunca viu a criança, nunca viu os pais, né, vai dizer, olha, você vai ficar tal dia com outro, de tal hora com um, tal hora com outro. Infelizmente, quando as partes não tomam consciência de tudo isso, não há outro caminho a não ser realmente o juiz ser quem vai decidir isso e vai deliberar e vai determinar. Mas o ideal é que as partes tomem uma consciência de que, pelo acordo, elas constroem saídas mais justas, mais equilibradas, mais estáveis, porque são tomadas pelos próprios envolvidos. No caso de família com filhos, por exemplo, é difícil por qualquer decisão judicial você disciplinar a vida do menor, né? Muitas coisas podem acontecer. Então, o ideal é ter essa flexibilização, uma linha de contato aberto, né? Com respeito. Não deu certo o casamento, não deu certo a união, mas mantém-se o respeito e o diálogo para cuidar da criança, cuidar do adolescente. E isso tudo é construído pelo acordo e fortalecido pelo acordo, né? A pior coisa que existe, a gente vê isso muito na vara de família, para criança e para adolescente, é a judicialização da vida dele, né? Então, todo passo que ele vai dar é questionado judicialmente. O horário que vai ter contato com os pais é exatamente aquele estabelecido. Na verdade, isso deveria ser mais flexível, a vida deve ser mais flexível. E isso é possível através do acordo. O acordo, então, ele na verdade é um fortalecimento das partes, né? É um empoderamento. Você tem o poder de decidir a sua vida nas suas mãos. E se você tem esse poder e percebe isso, por que você vai querer entregar alguém? Ainda que seja para o juiz, né? Tente você resolver. Isso na família é muito forte, mas também é muito forte nos juizados especiais cíveis, por exemplo, em que nós temos discussões de dívidas, em que às vezes o sujeito deve, quer pagar, não tem como mesmo, e ele oferece um parcelamento, ele oferece uma forma de pagamento, que a outra parte, se concordar, vai receber mais rápido, né? A tendência é que receba mais rápido, porque o outro vai estar querendo pagar mesmo, né? Vai acabar com a questão ali imediatamente, na hora. Então, isso também é muito positivo. E até mesmo no juizado especial criminal, nós temos a possibilidade de transações. Então, às vezes, né, foi um desentendimento entre vizinhos, foi uma situação ali que gerou uma briga, né, uma ameaça, uma situação de desrespeito, que muitas vezes é melhor solucionado conversando, tentando construir uma saída, né, pacífica, para reconstruir, né, os contatos. O vizinho, por exemplo, vai inevitavelmente ter contato diário, né, ver ali quando entra, quando sai de casa, do que necessariamente a via judicial. Então, nós estamos lá, estamos de portas abertas, mas nós queremos que as partes se conscientizem de que, por melhor que seja o judiciário, por melhor que seja o juiz, né, a saída pelo acordo, pela conversa, pelo diálogo, tende a ser, em qualquer área, a melhor, a mais justa, a mais segura. Você sabe o que, que você está ganhando e o que você está cedendo. A decisão judicial é uma surpresa até o juiz decidir, né? Então, a gente fomenta muito, a gente incentiva muito que haja o acordo. Mesmo nas causas que já viraram judicializadas, já estão em tramitação lá dentro, nós sempre tentamos trazer as partes para essa consciência do que é melhor para elas, né?
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o juiz Felipe Forte Cobo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho desenvolvido no Fórum Descentralizado da Cidade Industrial. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, conta um pouquinho para a gente também sobre quais são os projetos sociais que são desenvolvidos pela equipe do Fórum da SIC.
É perfeito, Jéssica. Na verdade, como eu estava dizendo no começo, né, a visão de descentralização dos fóruns descentralizados, né, dos quais a SIC é um deles, ela parte por um fator geográfico, né, porque eram populações mais distantes dos prédios da justiça do centro, mas também por toda uma questão de cidadania, né, de inclusão social daqueles que estão não só geograficamente mais afastados, mas também estão economicamente, né, mais fragilizados, mais afastados dos serviços disponíveis à população de modo geral nas áreas centrais. Então, o que acontece? Nós temos a preocupação de o Fórum das Áreas Industrial ser uma referência de poder público ali no território, uhum, né? Ser um local em que as partes, as pessoas, os cidadãos ali que vivem, podem ter a percepção de estarem inseridos dentro da sociedade, né, curitibana, estarem com um acesso facilitado a serviços públicos, né, e se sentirem, então, atendidos pelo poder público, porque essa é a nossa missão é atender a população, né, e não podemos deixar a população com a percepção de que não tem atendimento.
Uhum.
E por conta disso, a nossa preocupação ali, ela vai além da solução dos casos, né, através da decisão judicial, da aplicação de uma sentença, né? Por isso que nós fortalecemos muito essa questão das conciliações e também trabalhamos na área de projetos sociais ali. Então, por exemplo, um projeto que nós fizemos recentemente em parceria com a segunda vice-presidência do tribunal, é um projeto que, na verdade, a segunda vice-presidência do tribunal já trabalha há algum tempo, nos convidou e foi um prazer e um orgulho participar, que é o Criança e Adolescente Protegidos, na versão voltada para a proteção da saúde oftalmológica. Então, nós trabalhamos com uma escola ali da cidade industrial, em que nós, através do consentimento dos pais, trouxemos as crianças e adolescentes para o Fórum da Cidade Industrial, fizemos uma triagem oftalmológica lá e detectamos algumas crianças e adolescentes com problemas visuais. Com base nessa triagem oftalmológica, nós, aqueles que foram detectados com essa deficiência, foram encaminhados para uma consulta médica oftalmológica, uhum, num centro aqui na cidade de Curitiba, aqui no centro. E aí, essas pessoas, né, que foram atendidas marcadamente de baixa renda, de uma escola pública ali da cidade industrial, não só tiveram diagnosticada a sua dificuldade visual, como, né, receberam o devido tratamento médico e ainda os casos que dependiam de óculos foram concedidos gratuitamente óculos para esses jovens, né? Então, esse é um dos projetos que nós fazemos lá. Um outro projeto, uhum, que o Criança e Adolescente Protegidos trabalha, uma outra vertente, que é de identificação civil, né, a concessão de RG para os jovens, nós estamos tentando trazer para lá também, né? Nós trabalhamos também com a parte de posto de coleta, muitas vezes, de doações. Uhum. Nós trabalhamos também com o fornecimento no fórum de atendimento às lactantes, né, em orientação. Estamos implementando agora em orientação às lactantes e área específica para amamentação. Ano passado e provavelmente esse ano novamente, nós trabalhamos com uma campanha de prevenção ao câncer de mama. Nós tivemos orientações dentro do fórum, né, junto com uma ONG, Anjos Sem Asa, que fez, né, toda a orientação e inclusive disponibilizou a própria o próprio exame ali no fórum, uhum. uma sala que nós separamos para isso. Né? Nós temos brinquedoteca no fórum para as crianças também ali brincarem, né? Enquanto seus pais precisam de alguma forma, por algum serviço, eles nem são em partes, mas precisam ir ao fórum. Então, tudo isso são projetos que nós desenvolvemos que transcendem, né? Que vão além da aplicação da decisão ao caso concreto.
Uhum. E, doutor Felipe, como que a população pode ter acesso aos serviços oferecidos pelo fórum? E quais documentos, por exemplo, o cidadão precisa levar para ser atendido?
A população tem um fácil acesso, o fórum tem portas abertas, né? E como eu disse, lá funcionam outros serviços, como a Defensoria Pública, né? Nós temos o setor de reclamação para o Juizado Especial Cível, que vai receber, né, a sua reclamação, mesmo que sem advogado, nas causas até 20 salários mínimos. Nós temos também o próprio Ministério Público, também atua dentro do fórum, então em causas em que há um risco efetivo a uma criança, a um adolescente, são as causas mais comuns, né? É possível também procurar o fórum para ter atendimento ao Ministério Público. E nós temos a nossa secretaria, que na medida do possível pode prestar esclarecimentos, uhum. né? Limitado, claro, ao fato de que a secretaria ela não vai poder patrocinar a causa, ou seja, não vai poder advogar a causa, mas sim dúvidas mais corriqueiras, né? Nós estamos à disposição lá no fórum. Os documentos que são importantes levar são basicamente documento de identificação pessoal, né? Então, de preferência um RG, se for menor, uma certidão de nascimento, uhum. e comprovante de residência, porque a nossa competência ela só existe para aqueles que moram nesses bairros, Augusta, São Miguel, SIC e Riviera. Então, é importante levar um comprovante de residência para nós vermos se está ali dentro da nossa área de atuação. Mas são todos muito bem-vindos.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia agora traçar para os nossos ouvintes um panorama dos resultados alcançados pelo fórum nesses mais de 5 anos de atuação?
Os resultados foram muito positivos. Nós verificamos que, por exemplo, o número de processos aumentou bastante. E esse número de processos aumentar bastante é um número positivo porque ele significa que havia uma necessidade desse serviço, havia uma necessidade desses processos e muitas vezes as pessoas não entravam com as ações, não entravam com os processos, justamente porque tinha a distância geográfica do centro, tem o desconhecimento, né, que com o fórum lá, com portas abertas, prestando esclarecimentos, as partes se conscientizam, né, e sabem melhor quais são seus direitos, o que precisam fazer, como que podem agir. Então, eu acho que o número de ações que nós temos hoje, que é bem elevado, ele demonstra que havia uma necessidade que o judiciário realmente se expandisse, saísse da zona central e fosse onde estão as pessoas, uma população de 200 mil habitantes, como eu disse no começo, fosse onde estão as pessoas para prestar, né, a sua justiça, seu acesso, sua abertura, né? E com isso dá cidadania, dá dignidade, dá a sensação devida de que somos todos partes da mesma sociedade, da mesma cidade e temos direitos iguais aos serviços públicos.
Uhum. E, doutor Felipe, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente como que tem sido a experiência profissional do senhor atuando como diretor do Fórum Descentralizado da SIC.
A experiência tem sido muito gratificante, Jéssica, justamente porque a gente percebe o quanto a população de lá desejava e precisava do judiciário perto, e desejava e precisava dos serviços que nós estamos prestando. E é muito gratificante ver o resultado dessa prestação jurisdicional, ver o socorro que nós estamos conseguindo dar às famílias que estão passando por problemas, quer nas suas relações pessoais, quer às vezes até em situações mais graves, né? A vara de infância e juventude, uhum. lá do fórum, ela trabalha justamente com crianças e adolescentes em situações bem difíceis, como muitas vezes envolvimento com drogas, envolvimento, né, evasão escolar, e poder ver que nós estamos ajudando essas famílias a conseguirem, né, um melhor desenvolvimento, uma paz interna, uma felicidade, é muito, muito importante. Ver que aqueles que têm seus pequenos créditos, né, podendo ser satisfeitos também pela justiça, né, numa percepção que antes eles não teriam, é muito, muito gratificante. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse projeto que é do Tribunal de Justiça, né, de descentralizar a justiça e aproximar do cidadão, aproximar do povo, garantindo a todos nós a igualdade de acesso ao judiciário.
Dr. Felipe, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Foi um prazer e boa tarde para todos os nossos ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.